בעזרת השם, אוז'ין סטודו דף עין וו, עמוד א', אין זה שקומסה, אשין שיווי פזה, ומפקן הזום דו כאין שיוויו נו דף די אונטי. אין שיוויו אונטי עם המשנה, נו קאו דסקוצים וסאבוס כמו לבלזר. וסאבוס דיזים, כי הוא עומן, פודג'י אנורס פרומסס דה סוי ספוזה, או אפרובס פרומסס דה סוי ספוזה, פורי ניסו פודג'י פזה איסו, דפויס כי המולר ג'ה פרומטיו. Se a mulher fez uma promessa, o homem pode, depois que ele ouviu, aprovar ou anular. Veio o Reb Eliezer e disse que não. Que o marido pode vir para a mulher e fazer, falar o seguinte. Eu estou anulando todas as promessas que você vai fazer futuramente. Mesmo que ele ainda não fez as promessas, ele já pode anular as promessas dela. E aí a gente viu uma série de argumentos que o Reb Eliezer dizem para os Hachamim dizem para o Reb Eliezer. O argumento central que dizia o Reb Eliezer é o seguinte. Diz o Reb Eliezer, se nós encontramos e vemos que o marido pode anular promessas que a mulher já fez, mesmo que essas promessas já foram feitas e elas já estão concretamente válidas, ele já fez as promessas, a mulher já fez as promessas, elas já estão válidas, ela já está proibida de transgredir a promessa. E mesmo assim, com promessas concretas, o marido tem força de anular as promessas. Se assim, é óbvio que o marido também tem força de anular promessas que ainda não foram feitas, que elas ainda nem são concretas. Se ele pode anular promessas concretas, ele também pode anular promessas que não são concretas. E os sábios da nossa Mishnah disseram que não, que aprendemos do Pasuk, o Pasuk comprara o marido que aprova as promessas e o marido que anula as promessas, e assim como com relação ao marido que aprova as promessas, todos concordam que ele só pode aprovar depois que a promessa já existe. Assim também para anular, ele só pode anular depois que a promessa já existe. Até aqui a discussão entre os Chachamim e o Reb Eliezer na nossa Mishnah. A Gemara, na segunda parte do Daf de ontem, levantou uma questão quanto à opinião de Reb Eliezer. A opinião de Reb Eliezer é que o marido pode anular a promessa de antemão. Perguntou a Gemara, uma vez que o marido anula essas promessas de antemão, será que as promessas, uma vez que elas são feitas, elas por um instante são válidas, a promessa é feita, ela é válida, e um instante depois ela é anulada, porque o marido já de antes falou que está anulando? Ou será que uma vez que ele já falou de antemão que ele está anulando, as promessas nem chegam a ser válidas nem por um instante? E a Gemara explicou no Daf de ontem que existe uma lei que depende dessa questão. A gente está agora no Daf Ein Vav, Amud Alef, na sétima linha. A Gemara vai tentar trazer uma prova para essa questão. A Gemara no Daf de ontem tentou trazer várias provas e não conseguimos. A Gemara agora traz uma prova final para essa questão. Tashma, fala a Gemara na sétima linha. Amar Lahem Reb Eliezer, argumentou o Reb Eliezer contra os Chachamim. Umaz Ra'im Tme'im, Keivan Shezra'an Bakar Kateorim. Com relação às leis das impurezas, nós sabemos que se sementes foram impurificadas, elas encostaram em algo impuro, a gente pode pegar essas sementes, plantar elas na terra, e uma vez que elas apodrecem dentro da terra, elas se tornam puras. Então, se sementes impuras tornam-se puras através que elas são semeadas na terra, é óbvio que sementes que já estão semeadas na terra, e aí, de dentro da terra, elas encostam em algo impuro, é óbvio que elas não recebem impurezas. Ou seja, se uma coisa que estava impura e é plantada, ela se purifica, uma coisa que agora está plantada e depois ela encosta numa coisa impura, é óbvio que ela não vai se tornar impura. Assim, diz o Reb Eliezer. Então ele está argumentando que assim como o marido pode anular promessas que ela já fez, como se fosse a semente que é posta na terra, ela é purificada, é óbvio que se o marido anula as promessas antes dela fazer, que isso vai ser válido. Até que o argumento de Reb Eliezer contra os Chachamim. Fala Gemara, Shmamina lo Chayli. Das entrelinhas desse argumento, podemos entender que a opinião de Reb Eliezer é que as promessas nem chegam a ser válidas. Porque assim como no caso das impurezas, sementes que já foram semeadas na terra e algo impuro encosta nelas, elas nem se impurificam pelo fato que agora elas estão semeadas na terra. Assim também, o marido que já fez a anulação, assim como o Reb Eliezer comparou as duas coisas, o marido que já anulou as promessas da esposa, é óbvio que ela nem chega a valer, a promessa nem chega a valer, assim como a semente que estava plantada, que encostou o Yahweh impuro. Realmente, essa é a conclusão da Gemara. A conclusão aqui é que o marido que fez, anulou as promessas da mulher, as promessas futuras que ela vai fazer, as promessas nem chegam a ser válidas. Então, está explicada a discussão entre Blazer, que diz, segundo o raciocínio dele, que assim como o marido anula promessas que foram feitas, assim também anula promessas futuras, e os Hachamim que dizem que não, que ele anula promessas que já foram feitas, mas eles não, o marido não tem força de anular promessas futuras. Pergunta a Gemara, Verabanan, lo darshei kalvachomer? Será que os sábios realmente eles discordam desse raciocínio de Rebbezer? O raciocínio de Rebbezer diz que se o marido tem a força de anular uma coisa que já foi feita, ele com certeza tem força de evitar uma coisa que ainda não foi feita. Será que realmente os sábios discutem com esse raciocínio? Veatania, olha só o que aprendemos numa braita. Diz a braita, Yachol imkor adam et bito kshehi ne'ara. Nós sabemos que, segundo a Torá, um pai tem opção de vender a sua filha como serva para uma outra pessoa, enquanto ela ainda é ktaná, ou seja, quando ela tem menos que 12 anos. Depois que ela já atinge os 12 anos, ela já não pode, o pai já não manda mais na filha, e se ela foi vendida anteriormente como serva, ela se torna livre. Essa lei está escrita na Torá. Porém, será que o pai pode vender uma filha depois que ela fez 12 anos? Essa lei não está clara na Torá. Vem os sábios e diz o seguinte: será que o pai pode vender a filha depois que ela já completou 12 anos? Kalvachomer, amada, kalvachomer, mechura, kvarotza, eina, mechura, enodin, shotimacher. Diz os sábios, o raciocínio lógico diz que ele não pode fazer isso. Porque se nós vemos na Torá que o pai que vendeu a menina antes dela completar 12 anos, no momento que ela completa 12 anos, ela automaticamente se torna livre, é óbvio que o pai não pode, depois que ela completou 12 anos, vender ela. Se depois de 12 anos ela se torna livre, mesmo que ela já foi vendida, é óbvio que o pai não pode vender depois que ela já completou 12 anos. Até aqui, a opinião de Chachamim, com relação às leis da serva. Vemos que os Chachamim concordam com esse raciocínio. Então eles deveriam concordar com o que disse o Reb Lezer, nossa Mishnah, que se o marido sim tem força de anular a promessa que a mulher já fez, ele também tem força de evitar, uma vez que ela ainda não fez. Vemos que os Chachamim concordam com esse raciocínio. Fala com ela realmente. Realmente, de modo geral, os sábios concordam com esse raciocínio. O motivo dos sábios que discutem com o Reb Lezer, nossa Mishnah, não é porque eles discutem com o raciocínio do Reb Lezer, e sim, simplesmente eles aprendem essa lei de um pasuk. O pasuk, como nós vimos na Mishnah, comparou o homem que aprova e o homem que anula as promessas da sua esposa. Aprendemos nessa comparação que somente promessas que o marido pode aprovar, essas o marido também pode anular. Sendo assim, assim como para aprovar as promessas, ele só pode aprovar promessas que já foram feitas, é impossível fazer que uma aprovar uma promessa antes dela ser feita, todos concordam. Assim também diz o Chachamim que na hora de anular, não pode anular promessas que ainda não foram feitas, e os sábios discutem com o Reb Lezer, não por raciocínio, mas sim por causa que eles aprendem isso de um passo. Uma nova Mishnah. Aprendemos, a gente já citou o pasuk, que diz que o marido ou o pai, uma vez que eles ouvem a promessa da sua filha ou da sua esposa, eles podem anular essa promessa, porém, somente naquele dia. Se passou o dia, o marido e o pai não têm mais a opção de anular a promessa dela. Diz a Mishnah, Afarat Nedarim Kol Hayom. O tempo, o período que o marido pode anular as promessas de sua esposa é todo o dia até o anoitecer. Yeshua davarle aquel ulachmir. Essa lei, às vezes, facilita e às vezes ela dificulta. Às vezes tem bastante tempo para anular e às vezes tem muito pouco tempo para anular a promessa. Keita, explica a Mishnah. Nadra belei Shabbat. Se ela, no começo do dia, fez a promessa e ele ouviu, como nós sabemos, segundo o calendário judaico, o dia começa no anoitecer, Começa a noite e depois o dia. O dia vem depois da noite. Sendo assim, se ela logo no anoitecer fez uma promessa, Yafer Belei Shabbat, o Biyama Shabbat de Tekshak, então, durante toda aquela noite e durante todo o dia, vamos supor, se ela no começo do Shabbat fez, sexta noite, fez a promessa, então durante toda a noite e todo o dia do Shabbat, ele vai poder anular até o anoitecer, até o fim do Shabbat. Ou seja, quase 24 horas ele tem, é o período que ele pode anular. Nadraim Hashecha. Porém, se ela fez a promessa alguns instantes ou alguns minutos antes do anoitecer, Meifer Atro Techshach. Então ele só tem alguns minutos para anular, uma vez que ela já está perto do fim do dia. Então o período geral é até o anoitecer. Às vezes isso é quase 24 horas e às vezes isso é quase nada, porque se ela fez a promessa muito perto do anoitecer, ele só vai poder anular essa promessa até o anoitecer. Depois que passou o anoitecer, ele já perdeu o trem e não pode mais anular as promessas. Tanya. A Gemara traz uma braita na qual essa lei é discutida. A frase da Rio Kroyom diz, a primeira opinião dessa braita, que o período de Afarat Nedarim, de anular as promessas, é durante o dia todo até o anoitecer, como vimos. Reb Yosef, Reb Yuda, Reb Ezer, Reb Shimon, esses dois sábios, Amuru, disseram, Me'et le'et. O período não é até o anoitecer. O período de fazer Afarat Nedarim é durante 24 horas, desde o instante no qual o marido ouviu a promessa. Então, no momento que ele ouviu, até esse mesmo horário, no dia de amanhã, 24 horas, é o período que ele pode anular a promessa. E a Gemara agora vai explicar da onde cada opinião aprendeu o que ele está dizendo. Mai Tama de Tanakama, qual que é a fonte da opinião do Tanakama, da primeira opinião que vimos, que é até o anoitecer? Amar Krabi Yom Shomo, diz o Tanakama, a primeira opinião, a fonte dessa opinião é clara. O pasuk diz que o marido vai anular a promessa no dia que ele ouviu. O dia, ele acaba no anoitecer. Somente no anoitecer, que é aquele dia, por isso somente naquele dia que ele pode anular. Verabanan Mai Taimu, explica Gemara qual que é a opinião dos outros dois sábios que discutem. Dirtiv Milyom Milyom. Dizem os outros sábios, existe um outro pasuk que diz que o marido vai poder anular a promessa dela de dia a dia. Ou seja, desde este dia até o outro dia. Desse horário, nesse dia, vamos por 4 da tarde, até 4 da tarde, no dia de amanhã. Daqui aprendem os outros dois sábios que o marido tem 24 horas para anular as promessas da esposa. Pergunta a Malta na cama, active ou melhor, uma primeira opinião. O que ele faz com esse segundo pasuk que diz de dia a dia? Itzir explica a Gemara de Ibeyom Shomo Hava Minabei Mama Inbrelalo Kti Milho Milho. Fala a Gemara, não. Segundo a primeira opinião, pode-se somente anular as promessas naquele dia. Como diz o Pasuk, que ele vai anular naquele dia. Esse outro Pasuk, que diz de dia a dia, vem nos ensinar o seguinte: se tivesse escrito somente o primeiro Pasuk, que ele vai anular naquele dia, eu poderia me equivocar e achar que o marido só pode anular promessas durante o dia. Quando fica à noite, quando o sol se põe e já está à noite, não pode-se anular as promessas. Então, se ela, vamos supor, fez uma promessa na noite do Shabbat, sexta-feira à noite, ele vai ter que esperar até de manhã para anular a promessa. Assim eu poderia achar erroneamente, porque o pasuk diz que ele vai anular no dia que ela fez a promessa. Por isso precisa de mais um pasuk que diz de dia a dia, para nos ensinar que também durante a noite ele pode anular as promessas. Mas afinal de contas, ele só vai poder fazer isso até o anoitecer, até o fim do dia que ele ouviu. Essa é a explicação da primeira opinião da nossa braita. Urman Yamar Milhão Milhão Makti Milhão Shomou. Pergunta agora a segunda opinião da nossa braita. Os dois sábios que aprendem do Pasuk Milhão Milhão de dia a dia, que é 24 horas o período. O que eles fazem com o primeiro Pasuk, que diz que o marido precisa anular a promessa naquele dia? Explicam esses dois sábios. Itzir. Dictim milhão milhão hava amina mechad beshaba alechad beshaba leifer lachtim milhão shomou. Se fosse somente esse pasuk que diz de dia a dia, eu poderia entender de maneira errada e achar de dia a dia quer dizer uma semana inteira. De dia a dia, ou seja, nesse dia, na próxima semana. Se é uma segunda-feira, então na segunda-feira, de dia a dia. A próxima segunda-feira. Então eu poderia achar que a pessoa tem uma semana inteira para anular, por isso vem o Passuk que diz naquele dia. Mas já que o Passuk que diz de dia a dia, entendemos que a intenção é 24 horas e não somente até o anoitecer. Temos aí então duas opiniões que aprendem dos psukim. A primeira opinião diz que o período é até o anoitecer, e a segunda opinião diz que o período é 24 horas. Como é que fica a lei com relação a essa questão? Amar Reb Shimon ben Pazi, diz Reb Shimon ben Pazi, Amar Reb Yehuda ben Levi, no nome de Reb Yehuda ben Levi, Ein Alaha Keoto Azug, a lei não fica como esse par de rabinos que vimos, que dizem que é 24 horas, e sim, o período é até o anoitecer daquele mesmo dia. Conta Agmará, Levi Savar Lemei Vatkehani Tanai, uma vez o Levi quis dizer que a lei fica como esses dois sábios. Amar Leira, falou Urav, Ahi, Amar Chaviv, assim disse Yoreb Chia, Ein Alaha Keoto Azug, a lei não é como esse par, a lei é que é somente até o anoitecer daquele mesmo dia, e assim a lei fica. Agora traz a Gemara uma outra lei que não tem nada a ver com o nosso Daf. Ria bar Rav Shadegira Ubad. Nós vimos no começo da nossa Masechet, para quem lembra, uma discussão. Será que quando a gente faz Hatarat Darima Radei Chacham Sheila, a gente tinha feito, a gente viu no começo da Masechet, que uma pessoa que faz uma promessa sem a ver com o marido ou o pai, nada a ver com a mulher e o homem, e sim, o mesmo homem que faz uma promessa, ele pode ir para um sábio e fazer Sheila. O sábio tem poder de anular as promessas que a pessoa fez. E nós vimos que ele tem que fazer ou Haratá ou Petach. Petach é quando o sábio conversa com a pessoa, ele chega à conclusão que existia um certo dado, uma certa informação, que a pessoa não sabia e não levou em conta na hora que ele fez a promessa. Como, por exemplo, se a pessoa fez uma promessa e ele não levou em conta, ele não sabia que os amigos dele iam ficar chateados com ele por causa disso. Iam deixar de conversar com ele por causa disso. Aí o sábio vem e diz, se você soubesse desse fator, você iria fazer a promessa? Se a pessoa disser que não, o sábio anula a promessa. Isso é um Petach. Todos concordam que é possível anular a promessa através de Petach. Existe também a Haratá. Haratá é quando a pessoa não tem um certo fator que ele diz que ele não levou em conta. Simplesmente ele vem e diz que no momento que ele fez a promessa, ele estava sentimentalmente desequilibrado, ele estava muito irritado, muito aborrecido por algum motivo. E por isso que ele prometeu. E se ele estivesse com a cabeça no lugar e calmo, ele não faria a promessa. E aí o sábio também, tem uma opinião que diz que o sábio também pode fazer Haratá e anular. A gente viu uma discussão no começo da Masechet. Será que o sábio pode fazer ou Petach ou Haratá? E há quem diga que não, que o sábio somente pode fazer Petach. Quando existe um dado que ele não levou em conta. Mas o sábio não pode fazer Haratá e dizer que ele estava muito nervoso na hora. Fala Gemara que o Chia bar Rav, quando via uma pessoa, um homem, para fazer Petach ou Haratá, para anular a promessa com esse sábio, ele estava ocupado em atirar flechas, ele estava caçando ou algo parecido, e no meio que ele estava, no meio de caçar, no meio de atirar as flechas, ele fazia para a pessoa que veio, anulava a promessa. Isso é uma prova que ele fazia isso através de Haratá. Porque se a pessoa precisa, se o sábio precisa achar um Petach, então o sábio precisa sentar e analisar o caso com calma, para ver se realmente existe aqui um Petach que a pessoa não levou em conta. Disse que o Chia bar Rav fazia a anulação da promessa, fazia a Tratan Darima através, no meio que ele estava ocupado em atirar flechas, é uma prova que ele não precisava se aprofundar muito. Deve ser que ele fazia Haratá. Na hora que fazia Haratá é bem mais fácil. Você estava irritado? Sim, então está anulado. Não precisa de muita concentração. Então o Reb Chia sustentava que é possível fazer Haratá e não somente Petach, por isso ele fazia isso mesmo que ele estava ocupado com outras coisas. Fala Gemara mais uma coisa parecida. Rava Bravuna, e ele teve cai. Mesmo que ele estava sentado ou andando, ele estava no meio de caminhar, e vinha uma pessoa, ele fazia Haratá e anulava a promessa da pessoa. Também o Rava Bravuna também fazia Haratá e dizia que não precisa fazer Petach, e por isso não precisa de muita concentração. Faltou, até a próxima.